no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de junho de 2024.
E vamos ao destaque do dia, habitação.
114 mil famílias de prédios sob risco de desabamento serão indenizadas para que possam recomeçar a vida em lugares mais seguros.
Um acordo fechado pelo governo federal com o governo de Pernambuco e a Caixa Econômica vai permitir que cada uma delas receba 120 mil reais.
Presidente Lula diz que o objetivo é devolver a dignidade para os beneficiados.
E dar a eles a expectativa de que ele vai voltar a ter possibilidade de viver como um ser humano respeitável.
E educação. No Rio de Janeiro, o presidente participa da entrega de medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, a OBMEP.
Que assinou decreto criando o programa Mais Ciência na Escola, que vai estimular o ensino científico nas escolas públicas do país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vamos falar sobre o programa de manutenção do emprego, lançado pelo governo federal para o Rio Grande do Sul.
Pescadores e trabalhadores de empresas atingidas pelo desastre das chuvas vão receber até 2 salários mínimos para não serem demitidos.
Nossa equipe que está na capital gaúcha conversou com empresários e empregados que serão beneficiados.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br e no canal Gov da sua TV aberta.
Prédios construídos em Pernambuco na década de 70 em projetos de baixo custo que deixaram sérios riscos estruturais.
Tão sérios que eles ficaram conhecidos como prédios caixão, após uma série de tragédias que resultaram em desabamentos e mortes.
Hoje, os moradores desses edifícios na região metropolitana do Recife receberam um alento. Eles serão indenizados para que possam deixar os apartamentos que ainda resistem.
Um acordo foi fechado entre os governos federal e estadual e a Caixa Econômica Federal.
E vai beneficiar 14 mil famílias que vivem em 431 prédios.
A Caixa Econômica Federal vai indenizar os donos de apartamentos que ficam nos chamados prédios caixão na região metropolitana do Recife. Na primeira fase desse processo, serão indenizados ainda este ano moradores e proprietários de apartamentos em 133 prédios. Ao todo, os acordos devem beneficiar cerca de 14 mil famílias de apartamentos de 431 prédios. Os proprietários dos apartamentos que vivem ou viviam no local vão receber até 120 mil reais. Já as pessoas em situação de vulnerabilidade social, dos movimentos de luta por moradia que ocupavam esses prédios, vão receber auxílio do governo do estado e serão incluídos em programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida. É o que explicou a governadora de Pernambuco, Raquel Lira.
Haverá destinação para que esses ocupantes atuais recebam sua casa própria a partir de programa de habitação do governo federal junto com o governo município, com o governo estadual.
Os prédios caixão erguidos nas décadas de 1970 e 1980 foram construídos com materiais de baixo custo. Com isso, os prédios não contam com vigas ou pilares e, por estarem em terrenos onde antes existiam manguezais, ficam mais suscetíveis ao desabamento. Desde a década de 1990, 20 prédios desabaram, com dezenas de mortos. Só no ano passado, foram 2 desabamentos, com 20 mortes. O presidente Lula destacou a importância de retirar as pessoas que ainda vivem nesses prédios.
Recuperar a dignidade dessa gente e dar a eles a expectativa de que ele vai voltar a ter possibilidade de viver como ser humano respeitado. O que nós estamos fazendo é uma reparação do descaso que muitas vezes a elite que governa o nosso país, a nossa cidade, tem com o povo.
A Caixa Econômica Federal vai investir R$1,7 bilhão nas indenizações. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou a importância do acordo.
Um problema de décadas na região metropolitana do Recife, que vai beneficiar toda uma população em torno da região metropolitana, que envolve ali 6 grandes municípios.
O acordo fechado entre o governo federal e o estadual agora deve ser homologado pela Justiça. Reportagem, Márcia Fernandes.
e uma correção. Serão indenizadas 14 mil famílias e não 114, como falamos na abertura da Voz do Brasil de hoje.
Estimular o gosto pela matemática e, com isso, a melhora na educação no Brasil. O principal objetivo da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, OBMEP.
Hoje, o presidente Lula esteve no Rio de Janeiro entregando as medalhas da última edição concluída da Olimpíada e assinou um decreto criando o programa Mais Ciência na Escola.
O programa vai fazer investimentos na educação básica para o ensino da ciência de todo o país.
A Olimpíada Brasileira de Matemática é a maior competição científica do país e na 18ª edição mobilizou 18 milhões de participantes. Foram premiados com a medalha de ouro 650 estudantes de escolas públicas e privadas. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, além de promover o interesse pela matemática, a Olimpíada também ajuda a melhorar a educação no país.
E tem ajudado a melhorar a qualidade da educação básica desse país. Segundo, melhora a integração das escolas. Integração com a ciência, com a tecnologia, com as universidades.
Durante a premiação, o presidente Lula assinou o decreto criando o programa Mais Ciência na Escola, que vai estimular o ensino científico nas escolas públicas do país, por meio da implantação de laboratórios, promoção de eventos, feiras e programas voltados para o ensino da ciência na educação básica. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou o lançamento do primeiro edital do programa, que vai equipar 1.000 escolas no país, um investimento de 100 milhões de reais.
O edital vai selecionar a proposta de institutos de ciência e tecnologia interessadas em constituir redes estaduais do programa Mais Ciência na Escola e implementar os laboratórios Maker, que estimularão os alunos a aprender fazendo, investigando, experimentando. O custo por escola será de até 100 mil reais para que seja implementada laboratório, bolsa para estudante, além do suporte para as atividades.
O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em educação no país.
A educação é a nossa capacidade de nos tornar competitivos, tanto do ponto de vista da qualidade, quanto de vista da produtividade, com qualquer país do mundo. O Brasil pode. O Brasil tem condições.
Os medalhistas nacionais da OBMEP são convidados a participar do programa de Iniciação Científica Júnior, como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. A iniciativa oferece uma bolsa de R$ 300 por mês aos alunos de escolas públicas que integram o programa. Além disso, os vencedores com as maiores pontuações podem ser selecionados para o curso superior do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. Reportagem Nazi Brum.
E estão abertas as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que vai conceder 80 mil bolsas para estudantes de cursos de licenciatura de 29 áreas.
O investimento de R$ 1,8 bilhão visa fortalecer a formação dos futuros professores da educação básica.
O estudante receberá bolsa de R$ 700 mensais por até 60 meses.
As inscrições devem ser feitas pelas instituições de ensino superior, por meio do sistema de inscrição da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, até o dia 25 de julho.
O papel da produção de pescados na segurança alimentar no Brasil e no mundo foi tema hoje de uma reunião do Grupo de Trabalho do G20 sobre agricultura.
O G20 é o grupo que reúne as maiores economias do planeta, incluindo a União Europeia e a União de Países Africanos, e vem sendo presidido pelo Brasil ao longo desse ano.
As reuniões temáticas são uma prévia da grande reunião de cúpula que acontecerá no fim do ano no Rio de Janeiro.
Na de hoje, foi discutido não apenas o papel da pesca como fornecedora de proteína animal para as populações de todo o mundo, mas também as formas de fazer isso de maneira sustentável, sem desequilibrar as cadeias alimentares de rios e mares.
O Brasil produz mais de 1,5 milhão de toneladas de pescado por ano, e aumentar a produção de forma sustentável é um dos principais desafios do setor. O assunto foi um dos temas discutidos nesta terça-feira pelo Grupo de Trabalho da Agricultura do G20 em Brasília. Até amanhã serão debatidos temas como a pesca sustentável, inovação tecnológica na produção e adaptação às mudanças climáticas. O foco é promover uma integração sustentável da atividade pesqueira nas cadeias globais, como forma de combater a fome e promover um crescimento econômico socialmente inclusivo. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, ressaltou o papel da produção de pescado para a segurança alimentar no Brasil e no mundo.
Então, a principal prioridade do governo brasileiro é o combate à fome e à pobreza. E eu acho que o setor da pesca e da aquicultura podem, devem e cumprem um papel central nesse combate. Acho que o Brasil tem condições de tornar na prática, de fazer de forma consolidada a transformação daquilo que o mundo enxerga como um enorme potencial que nós temos, inclusive do ponto de vista natural, numa realidade, na ampliação da nossa capacidade de produzir, de comercializar.
O peixe representa cerca de 17% da ingestão de proteína animal no planeta. Além da segurança alimentar, outra preocupação é adotar medidas que preservem os recursos aquáticos. Além do ministro e representantes do ministério, a reunião conta com delegações de outros países, como a África do Sul, Índia, Reino Unido e organizações internacionais. O encontro do grupo de trabalho é um dos eventos preparatórios para a cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Este ano, o encontro será no Brasil, que está na presidência temporária do G20. Reportagem Cleide Lopes.
As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram os empregos de muitos trabalhadores.
São pescadores, empregados domésticos e trabalhadores formais de empresas que foram duramente atingidas pelas águas das enchentes.
Para garantir a manutenção dos postos de trabalho, o governo federal anunciou uma ajuda às empresas com o pagamento de 2 salários mínimos por funcionário.
Em troca, os contratantes devem manter o empregado trabalhando por pelo menos mais 4 meses.
Um barco de 11 metros de comprimento e 3,5 de largura é a nova casa do pescador Valdir Maciel, desde que a enchente destruiu tudo onde ele morava com a família, na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Em 1 ou 2 dias de trabalho, ele conseguia pegar, em média, de 30 a 40 quilos de peixes, como a tainha, o jundiá e a traíra, no lago Guaíba e na Lagoa dos Patos. Sem conseguir pescar há 45 dias, não tem nem previsão para retomar a rotina e voltar para casa.
As coisas de dentro da minha casa se destruiu toda, né? Eu consegui avisar minha família para sair a tempo, tipo sogro e sogra, mulher, filho e nora. Aí eles conseguiram sair a tempo. E o que tinha na casa se terminou tudo. Não tem mais nada. Ficou só a casa, na verdade, né? E eu tô aí, assim, morando no barco, porque no momento não tem para onde eu ir. E a minha esposa e o meu filho estão hospedados em Porto Alegre. Enquanto tiver recurso, depois a gente não sabe como é que vai ficar.
O presidente de uma colônia de pescadores da região, Antônio Carlos Correia, fala sobre a situação que os cerca de 27 mil pescadores artesanais estão vivendo.
E nós tivemos aí, por exemplo, quase um mês, né? Um mês e 4 dias, 5 dias, por exemplo, sem poder nem trabalhar. Porque não teria como, por exemplo, acessar a lagoa, né? O jeito que ela estava revolta, né? Muita chuva, muito vento, é parte do comércio. Não adianta trabalhar. Como é que a pessoa vai vender o produto? Mercado público fechado. É, restaurantes alagados. Por exemplo, a pesca hoje em dia, ela é como tem poucos pontos de revenda de peixe, né? Então isso tudo foi afetado.
Esses profissionais que vivem nas cidades atingidas pelas chuvas no estado terão direito ao pagamento de 2 salários mínimos pelo governo federal nos meses de julho e agosto. Podem ter acesso ao benefício pescadores artesanais inscritos no seguro defeso, desde que não estejam recebendo o seguro-desemprego. A medida também vai alcançar 326 mil trabalhadores formais, 40 mil trabalhadores domésticos e 36 mil estagiários registrados. E vale para empresas que tiveram redução no faturamento ou na capacidade de operação do estabelecimento. Em contrapartida, elas terão que manter o emprego dos trabalhadores por 4 meses, sendo que os 2 primeiros meses serão com o apoio pago pelo governo. Além disso, nesses 4 meses, devem pagar o mesmo valor que o funcionário recebia até a publicação da medida provisória e manter as obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas aos empregados. Em uma fábrica de alfajor no bairro Sarandi, a água passou dos 2 metros de altura e destruiu todo o estoque e matéria-prima, além de grande parte dos equipamentos. Um prejuízo estimado em R$ 2 milhões. A empresa conta com 60 funcionários. Para Thiago Kaplan, que é diretor financeiro da empresa, o pagamento do auxílio vai ser fundamental para manter esses empregos.
Desde o começo, a nossa ideia foi a manutenção dos empregos. A gente vinha numa crescente muito forte aqui na fábrica. Hoje, que vem como um principal benefício do governo, que é ajudar na manutenção desses empregos, as linhas de financiamento também ajudam muito, mas esse programa, se chegar rápido na ponta, com certeza vai dar um bom respiro para a gente conseguir manter esses empregos.
O programa ficará sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego e o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal por meio de conta na Caixa em nome do beneficiário. O impacto estimado da medida é de cerca de R$ 1,2 bilhão. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jéssica Gonçalves.
E além do programa para manutenção de empregos, empresas de municípios atingidos pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul tiveram o pagamento de tributos pelo Simples Nacional prorrogados.
O Simples Nacional é o regime tributário de empresas com receita anual de até R$ 4,8 milhões.
A prorrogação também inclui o pagamento dos tributos recolhidos pelo microempreendedor individual.
Atenção para as novas datas.
Os tributos com vencimento em 20 de maio de 2024 foram prorrogados para pagamento até 20 de junho.
Já para aqueles com vencimento 20 de junho deste ano, tiveram a data alterada para 22 de julho de 2024.
O mais recente leilão para compra de arroz importado será anulado.
O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto.
O governo federal vai aperfeiçoar as regras para a compra do cereal, que garantam que as empresas vencedoras tenham capacidade de entregar o volume contratado.
A compra de arroz importado tem o objetivo de garantir abastecimento do mercado brasileiro com qualidade do produto e preço justo ao consumidor final.
O governo federal decidiu fazer a importação após as enchentes no Rio Grande do Sul. O estado é responsável por 70% da produção do cereal.
O governo federal avaliou que, do conjunto de empresas que venceu o leilão para a compra de 263 mil toneladas de arroz importado, a maioria tem fragilidades que colocam em risco o cumprimento do contrato. É o que explicou o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro.
A fragilidade é uma empresa não ter capacidade financeira de operar um volume financeiro desse tamanho. A gente tem que conhecer a capacidade, é dinheiro público e que tem que ser tratado com maior responsabilidade. Importante dizer que, mesmo o edital que foi o que concorreu, não há um real de dinheiro público colocado à frente. Ninguém vai pagar sem que o arroz esteja aqui entregue. Mas não é só isso o sucesso da contratação, porque o objetivo principal é chegar o arroz e com a qualidade contratada.
Com a anulação, o governo vai agora revisar os mecanismos para a realização de um novo leilão. Segundo o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edgar Preto, a ideia é se certificar de que as empresas participantes tenham condições de cumprir uma operação deste porte.
Nós vamos ter a participação da AGU nos ajudando a aperfeiçoar esse mecanismo de leilões. Como disse, hoje são representadas pelas bolsas de mercadorias e somente depois da ata que tu fica sabendo quem são as empresas que essas bolsas representaram. Nós queremos ver mecanismos aí que a gente possa dizer com clareza. As empresas que participaram, que deram lance, que venceram, elas têm capacidade de honrar esse compromisso. A gente não pode, de forma alguma, colocar dinheiro público se tiver qualquer fragilidade ou dúvida de um processo como esse. É por isso a decisão de anular esse leilão e proceder um novo, quem sabe em outros modos.
A decisão de compra emergencial de arroz pela Conab foi tomada para garantir o abastecimento de arroz no país após o desastre climático que afetou o Rio Grande do Sul entre abril e maio. O estado produz mais de 70% do cereal consumido no país. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que é preciso que o arroz chegue na mesa do consumidor.
Nós vamos proceder um novo leilão. Não haverá recuo dessa decisão, tendo em vista que é necessário que o arroz chegue na mesa do povo brasileiro a um preço justo.
Ainda segundo o governo, o Brasil produz 10 milhões e meio de toneladas do cereal e consome 11 milhões de toneladas por ano. A margem apertada contribui para que qualquer perda na safra influencie na mesa do consumidor. Reportagem Luana Karen.
Boa tarde, Brasil. Tá chegando boa notícia.
Fala, Amazonas. Tem notícias da saúde.
Bom dia, Minas Gerais.
Bom dia, Bahia.
Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão.
Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão.
Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação. E ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real.
Informação? Tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução.
O governo federal divulgou hoje os primeiros resultados de um projeto piloto para aumentar o número de visitantes ao Brasil.
A parceria público-privada com as empresas aéreas vai criar novos assentos em voos com destino ao nosso país, além de rotas inéditas.
O investimento total nessa primeira rodada é de 6 milhões de reais.
Mais de 70 mil novos assentos em voos internacionais para o Brasil serão criados entre outubro de 2024 e março de 2025. Esse é o primeiro resultado do PAT, o Programa de Aceleração do Turismo Internacional, uma estratégia inédita para atrair mais visitantes ao país. A parceria entre governo federal e as empresas aéreas prevê a criação de novas rotas e ampliação das já existentes para os destinos brasileiros. O valor investido pelo governo nesta primeira rodada do programa é de R$1.600.000. Do outro lado, as companhias estão investindo quase R$5 milhões. Ao divulgar os primeiros resultados do PAT nesta terça-feira, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, Marcelo Freixo, comentou a importância da parceria.
É um projeto piloto, né? Então é um projeto com muitos testes, com muita aprendizagem. O valor aplicado ainda é um valor aquém do que a gente gostaria. A gente quer um investimento muito maior, a gente sabe disso. Todos nós queremos o maior número de turistas internacionais vindo ao Brasil. Isso é algo que a companhia aérea quer, que o aeroporto quer, que o governo federal quer, que a Embratur quer e que a sociedade quer, porque isso significa geração de emprego e renda. E quando a gente pensa junto, a gente promove junto, a gente tem um resultado muito melhor.
Com isso, o Brasil vai ganhar novas rotas aéreas. Uma delas vai ligar Lima, no Peru, a Curitiba, no Paraná. Já outra empresa vai conectar a capital do Paraguai, Assunção, a Campinas, em São Paulo. O número de voos ligando Guarulhos à capital espanhola, Madrid, vai dobrar, subindo de 7 para 14 voos por semana. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a importância desse programa na geração de empregos.
O que está em jogo é o fortalecimento do turismo, da aviação e da economia brasileira, porque a cada 4 turistas que chegam ao Brasil é um emprego que é gerado, e essa é uma indústria limpa, é uma indústria que gera empregos rápidos, é uma indústria que, de fato, consolida ainda mais o fortalecimento da economia brasileira.
O aumento do número de visitantes deve injetar cerca de R$134 milhões na economia brasileira, segundo projeção da Embratur. Reportagem Graciele Bittencourt.
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de maio, foi de 0,46%.
A taxa divulgada pelo IBGE é o principal parâmetro de inflação no país.
Em 2024, o índice acumula alta de 2,27% e nos últimos 12 meses, de 3,93%.
Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em maio.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou a contratação de mais de 42 mil cisternas.
Os contratos serão firmados por meio de convênio com o Consórcio Nordeste, que reúne os governos de todos os 9 estados da região.
O investimento é de quase 300 milhões de reais do governo federal e outros 12 milhões de reais de contrapartida dos estados.
São 39 mil reservatórios de água para consumo humano e quase 3 mil sistemas de produção de alimentos para o consumo animal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra audiência pública com diversidade de visões sobre as ferramentas de monitoramento.
CNJ participa de programa contra a exploração sexual de mulheres e meninas na ilha de Marajó.
Para o STJ, espólio deve receber valores da reserva especial de plano de previdência complementar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal encerrou nesta terça-feira a audiência pública sobre o uso de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal.
As informações coletadas vão auxiliar no julgamento de ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que está sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin. Marcelo Della Libera.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar se há violação de preceitos fundamentais no uso de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal, como destacou o relator da ação, ministro Cristiano Zanin.
O tema é bastante rico e complexo. Há referência à suposta violação sistemática de preceitos fundamentais no uso desses equipamentos para monitorar magistrados, jornalistas, dentre outros envolvidos.
Ao longo de 2 dias de audiência, participaram diversas autoridades, como representantes da Procuradoria-Geral da República, OAB, Presidência da República, Anatel, Forças Armadas, Polícia Federal, além da sociedade civil e pesquisadores.
O Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo para promover ações de prevenção contra a exploração sexual de mulheres e meninas na ilha de Marajó, no Pará.
O acordo também pretende melhorar o acesso das vítimas a serviços de assistência jurídica.
A parceria do CNJ integra o programa Ação para Meninas e Mulheres do Marajó, atividade já desenvolvida entre o Ministério Público, o Judiciário Local e o Governo do Estado.
Com o apoio do CNJ, o programa também pretende capacitar profissionais do sistema de justiça local para lidar com casos de violência e exploração sexual.
Espólio tem direito de receber valores da Reserva Especial de Plano de Previdência Complementar após a morte do beneficiário.
O julgamento é do STJ, Fátima Uchoa.
O espólio é o conjunto de bens, direitos e deveres de quem já morreu. Nesse caso, o espólio ajuizou ação de cobrança contra uma fundação de previdência privada para receber superávit sobre 4 anos de participação da falecida no plano de previdência complementar. A Justiça do Paraná julgou o pedido improcedente. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o valor excedente não tem natureza previdenciária e se incorpora gradualmente aos direitos de quem já contribuiu para o resultado positivo, não podendo ser entendido como simples expectativa de direito.
Empresa de ônibus terá de fornecer água e banheiro fora da garagem.
A decisão é da terceira turma do TST, Samanta Flor.
Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho disse que, ao averiguar as condições de trabalho dos empregados de empresas de ônibus na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, constatou que não havia local adequado privativo para que os trabalhadores pudessem usar os banheiros ou consumir água. O caso chegou ao TST, A terceira turma rejeitou o recurso da empresa por considerar que é preciso cumprir a norma regulamentadora que estabelece as condições mínimas de higiene e de conforto aos empregados.
Justiça Federal condena 2 homens por extração ilegal de areia e de argila no Maranhão.
Os réus foram condenados a 1 ano e 6 meses de detenção. Maria Salomena.
De acordo com o Ministério Público Federal, um dos réus extraiu argila no município de Itapecuru Mirim, no Maranhão, por meio da empresa Cerâmica Barro Forte, da qual ele é sócio. Ele não tinha autorização para um dos pontos de extração realizado em grande escala. Já o segundo acusado chegou a extrair mais de 1.000 metros cúbicos de areia sem autorização às margens do rio Casinha, no município maranhense de Bacuri. Segundo a sentença, minerais como areia, argila e cascalho são bens da União e a exploração destes recursos sem autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral é crime.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Congresso devolve parte da MP que restringe o uso de créditos do PIS/COFINS. Senado aprova e vai à sanção bolsa no valor de R$ 700 para permanência de estudantes no ensino superior. Em sessão no Senado, especialistas defendem regulação do uso da inteligência artificial. Boa noite. O Senado aprovou a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil para os alunos de universidades e institutos federais, além de escolas técnicas de nível médio. Entre as novidades previstas está a concessão de uma bolsa no valor de R$ 700 para garantir a permanência dos estudantes no ensino superior. Repórter Marcela Diniz.
O Programa Nacional de Assistência Estudantil, aprovado pelos senadores, tem o objetivo de ajudar os estudantes de baixa renda. Para isso, além de uma bolsa permanência de pelo menos R$ 700 para universitários e R$ 300 para alunos do nível médio, com pagamento em dobro para indígenas e quilombolas, a proposta engloba ações nas áreas de alimentação, moradia, transporte, acessibilidade e saúde mental, além de programa de acolhimento nas bibliotecas e o apoio a estudantes que têm filhos menores de 6 anos de idade. O projeto foi apresentado em 2011 pela então deputada professora Dorinha Seabra, hoje senadora do União do Tocantins.
Que o Estado brasileiro assuma um compromisso. Aqui eu estou falando do público mais vulnerável que tem no acesso ao ensino superior, no ensino tecnológico, a sua oportunidade de formação.
Farão jus ao programa de assistência estudantil, além dos estudantes de baixa renda, indígenas, quilombolas e moradores de comunidades tradicionais, os egressos da rede pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada, os estudantes de alto desempenho acadêmico ou esportivo, os estrangeiros e refugiados em situação de vulnerabilidade e os estudantes que moraram em abrigo de acolhimento institucional. O projeto segue para a sanção do presidente da República.
E o Senado aprovou a criação do programa Agente Jovem Ambiental, voltado para a formação de lideranças e para a geração de renda para estudantes matriculados ou egressos de escolas públicas. A relatora, senadora Tereza Leitão, incluiu o treinamento para que esses jovens atuem também em situações de desastres climáticos. Repórter Marcela Cunha.
O projeto de autoria do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, voltado para pessoas entre 16 e 21 anos, busca incentivar a participação em projetos socioambientais em suas comunidades locais. Estão previstas ações de capacitação para a conservação da biodiversidade, adequada destinação de resíduos sólidos, além da promoção de boas práticas agrícolas e urbanas. A intenção é criar oportunidades de geração de renda. As regras de seleção serão definidas por regulamento e podem incluir um auxílio financeiro. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, alterou o texto para que o programa seja exclusivo para estudantes da rede pública ou inscritos no CadÚnico.
A oportunidade de engajamento na causa ambiental dirigida aos jovens com a perspectiva de enriquecimento de formação prática e teórica desse público, que quando engajado realmente promove mudanças importantíssimas na sociedade.
Tereza Leitão também incluiu no texto que o programa deve prever o treinamento para enfrentar situações de emergência em eventos climáticos extremos. A nova norma deverá levar o nome de Lei Alfredo Sirkis, em homenagem ao ambientalista e ex-deputado que morreu em 2020. Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Educação adiou a votação da proposta que estabelece mudanças no novo ensino médio. Senadores querem mais tempo para discutir o texto e pediram vista coletiva. O relatório da senadora professora Dorinha Seabra foi apresentado hoje à comissão e traz novidades, como o aumento da carga horária das disciplinas de livre escolha dos alunos e a definição do espanhol como língua obrigatória. A comissão temporária que acompanha a tragédia no Rio Grande do Sul vai discutir o deslocamento em massa de famílias e de setores da economia por causa das fortes chuvas que atingiram o estado. Na mesma reunião, o embaixador do Japão no Brasil anunciou a possibilidade de assistência financeira e de envio ao estado de um especialista em deslizamento de terras. Repórter Alexandre Campos.
Presidente da comissão que acompanha os desdobramentos da tragédia no Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que, diferentemente do passado, quando as migrações internas forçadas eram motivadas por problemas econômicos, agora os eventos climáticos adversos ou acidentes, como o de Brumadinho, são os principais responsáveis por essa movimentação populacional. Segundo Paim, a tragédia deste ano vai provocar a movimentação involuntária em massa de setores da economia e também de milhares de famílias que viviam em casas cuja reconstrução é desaconselhável ou inviável, segundo autoridades.
Muitos desses milhares de desabrigados viviam em locais que foram completamente destruídos. Além de destruídos, se der outra enchente, eles serão expulsos mais uma vez daquele local pela força das águas.
Na reunião desta terça-feira, a comissão ainda aprovou dois requerimentos. Um deles prevê uma audiência pública para discutir com o Fórum das Universidades Públicas e Institutos Federais sediados no Rio Grande do Sul qual a contribuição que essas entidades poderão dar nesse período. O outro, a viagem de integrantes do colegiado no dia 20 de junho para avaliar a situação dos municípios gaúchos de Lajeado, Roca Salles e Encantado.
A regulamentação da inteligência artificial foi tema hoje de uma sessão de debates no plenário do Senado. Desde o ano passado, uma comissão especial temporária examina propostas para a regulamentação do uso da IA no país. A comissão temporária tem até o dia 17 de junho para apresentar o relatório, que será encaminhado posteriormente ao plenário. Repórter César Mendes.
O presidente da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lembrou que o uso de ferramentas de IA está se generalizando em alta velocidade na economia, na saúde, na publicidade, nas artes e na ciência, o que causa, segundo Viana, um deslumbramento que muitas vezes oculta os riscos do processo.
Essa nova tecnologia pode ser considerada revolucionária em razão do impacto generalizado sobre nossa vida cotidiana. Não mais falamos de um impacto potencial, mas de resultados imediatos, que já estão presentes em praticamente todos os aspectos da vida humana.
Miguel Matos, presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso, citou a exigência de transparência nos algoritmos dos sistemas de IA, bem como a responsabilização dos seus desenvolvedores.
Outro ponto de destaque é a proteção aos direitos dos cidadãos. Este projeto de lei coloca a proteção dos dados pessoais e os direitos fundamentais no centro da regulamentação.
Representando o Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fernando Bandeira, que preside o grupo de trabalho do Judiciário sobre IA, citou experiências que já testam a inteligência artificial nos tribunais do país, mas disse que será fundamental estabelecer regras específicas para o uso da nova tecnologia pelo Judiciário. O relator Eduardo Gomes apontou como avanços importantes do projeto a valorização das agências reguladoras e o estabelecimento de uma autoridade central com poder de fiscalização das agências, que, segundo ele, não dará espaços para vazios regulatórios.
E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver ao Executivo parte da medida provisória que limita o crédito de PIS/COFINS para empresas. Pacheco anunciou a decisão no início da sessão do Senado desta terça-feira. A medida editada pelo governo provocou forte reação de parlamentares e empresários que discordam do conteúdo da MP. A Comissão de Assuntos Econômicos chegou a aprovar um pedido de audiência com o ministro Fernando Haddad para explicar a medida. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impugnou trechos da medida provisória que restringiu a compensação de créditos do regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da Confins. Deixa de valer a limitação do uso desses créditos para o pagamento de outros impostos ou recebimento em dinheiro. A medida provisória foi editada para bancar a redução da contribuição previdenciária de 17 setores da economia e dos pequenos municípios até 2028. Rodrigo Pacheco argumentou que as novas regras tributárias são inconstitucionais.
Se observa um enorme impacto ao setor produtivo nacional sem que haja a observância dessa regra constitucional da 90%.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do Amapá, negou derrota ao afirmar que a equipe econômica apenas apontou uma fonte de recursos para a desoneração da folha de pagamento.
O governo não perde nada. O governo está tentando encontrar uma solução para um problema que o Congresso Nacional criou. Qual é o problema? O Congresso Nacional deliberou que 17 setores da economia e mais os municípios brasileiros são desonerados. De onde é que vão sair 25 bilhões de reais para cobrir a desoneração?
Os trechos impugnados da medida provisória 1227 têm seus efeitos suspensos desde a data da publicação. Já os demais artigos deverão ser analisados pelo Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Proposta impõe novas punições a parlamentares que infringirem o Código de Ética.
Comissão aprova a criação de Política Nacional de Saúde na Rede Pública de Educação.
Deputados alertam para problemas na área de segurança na cidade do Rio de Janeiro.
Boa noite. Luiz Lima, do PL, pede apoio do governo federal da segurança pública da cidade do Rio de Janeiro. Espera que a próxima administração municipal consiga impor a lei e a ordem na capital do estado. Nas suas palavras, a população vive numa contínua situação de guerra devido ao domínio do tráfico de drogas e das milícias.
Luiz Lima critica a falta de uma resposta efetiva das autoridades federais e lamenta a morte de um sargento durante a operação no Complexo da Maré hoje. O congressista também cobra um posicionamento do STF em relação à crise na segurança do Rio de Janeiro e sugere uma intervenção federal semelhante à implementada em 2016.
A morte do policial durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, também foi lamentada por Sargento Portugal do Podemos. Ele ressalta que mais um trabalhador honesto e pai de família foi assassinado por criminosos na capital fluminense.
De acordo com o Sargento Portugal, os dados de 2024 mostram que já são 15 assassinatos de policiais militares e 10 suicídios. Para o deputado, se não houver soluções urgentes de apoio às forças de segurança, o Estado será abandonado pela população de bem.
Desenvolvimento Regional.
Luciano Vieira, do Republicanos do Rio de Janeiro, acusa a gestão do município de São João de Meriti de aplicar mal a verba pública. Ele aponta a reforma da sede da prefeitura no valor de 30 milhões de reais e a troca de um painel do hospital municipal no valor de 8 milhões de reais como exemplos de desperdício.
Luciano Vieira também questiona o destino de 250 milhões de reais recebidos da venda da SEDAI e de outros 40 milhões de reais destinados aos hospitais de São João do Meriti. O parlamentar afirma que desde 2016, a maternidade do município permanece fechada, o que obriga os moradores a procurarem atendimento em outras localidades.
Esporte.
Com General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, ao comentar a decisão da Justiça Espanhola em punir torcedores por insultos racistas contra o jogador Vinícius Júnior, lamenta que o atual governo não tenha acatado sugestão sua para tipificar a discriminação como crime desportivo hediondo na Lei Geral do Desporto.
Para General Girão, a falta de ação do Executivo demonstra desinteresse em combater o racismo. O deputado apresentou um novo projeto para agravar o crime desportivo hediondo, proibindo racistas de praticar esportes ou frequentar estádios, e também sugere conceder a Vinícius Júnior o título de cidadão benemérito pela luta contra o racismo.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, comemora a condenação de 3 torcedores que chamaram Vinícius Júnior de macaco durante uma partida de futebol na Espanha. O deputado parabeniza o jogador por sua resistência e celebra a decisão da Justiça Espanhola.
O Tony de Paula afirma que o racismo é inaceitável e que a condenação dos torcedores deve ser comemorada por todas as pessoas, independentemente de sua cor. O deputado declara que os racistas não passarão impunes enquanto houver pessoas dispostas a lutar contra essa prática.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pede mais civilidade nas interações entre os deputados, lamentando episódios recentes de agressões verbais e físicas entre parlamentares. Segundo Alencar, os acontecimentos comprometem a legitimidade do parlamento.
Chico Alencar enfatiza que, embora divergências sejam naturais e até essenciais em um ambiente parlamentar, elas devem ocorrer de forma respeitosa.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, enaltece a trajetória política do colega Beto Pereira, destacando suas conquistas como deputado federal, deputado estadual por Mato Grosso do Sul e prefeito do município de Terenos.
Educação.
Merlong Solano, do PT do Piauí, comemora os investimentos do governo federal para a educação superior pública no Brasil. Segundo ele, serão mais de 5 bilhões e meio de reais por meio do novo PAC, dos quais 1 bilhão e meio para 223 novas obras de infraestrutura.
Merlong Solano também aponta o investimento de 600 milhões de reais destinados para a criação de 10 novas unidades que abrirão 28 mil novas vagas na graduação. Adicionalmente, de acordo com o deputado, 31 hospitais universitários receberão 1 bilhão e 750 milhões de reais para melhorias e qualificação dos profissionais.
Jorge Sola, do PT, elogia o governo federal pela retomada de investimentos na educação superior com recursos para a abertura de novas unidades de universidades e institutos federais. O deputado celebra a inclusão de Jequié entre os municípios contemplados pelos recursos do novo PAC.
Jorge Sola também agradece ao Executivo pelo apoio ao projeto de construção da Universidade do Sudoeste da Bahia. De acordo com o parlamentar, as ações são frutos do diálogo constante entre o Ministério da Educação e as reitorias das universidades públicas.
Ayrton Faleiro, do PT, celebra os recentes anúncios feitos pelo governo federal sobre investimentos nas universidades federais do Pará. Ele destaca a criação de novas instalações em diversos municípios, além da expansão de cursos e vagas em inúmeras instituições.
Ayrton Faleiro vê esses investimentos como uma vitória para o Estado, destacando seu impacto positivo para o desenvolvimento regional. O deputado enfatiza que a proximidade de instituições de ensino superior facilita o acesso à educação para jovens, reduzindo custos e mantendo os estudantes próximos de suas famílias.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica a gestão que o governo de São Paulo tem feito da área de educação pública. A deputada acusa o Estado, inclusive, de não estar cumprindo o pagamento do piso nacional do magistério, prejudicando especialmente os aposentados e pensionistas.
Professora Luciene Cavalcante também denuncia o fechamento de turmas noturnas da educação de jovens e adultos e do ensino médio em diversas cidades de São Paulo. Ela considera o fechamento uma prática elitista, uma vez que prejudica aqueles que trabalham durante o dia e só possuem o turno da noite para estudar.
Comissão aprova a criação de Política Nacional de Saúde na Escola. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Saúde da Câmara cria a Política Nacional de Saúde na Escola. O objetivo é garantir ações de prevenção, promoção e atenção à saúde para os alunos da rede pública de educação básica. De acordo com o texto aprovado, está entre os objetivos da política contribuir para a construção de um sistema de cuidado e desenvolvimento social, com foco na promoção da cidadania e dos direitos humanos. Também é objetivo fortalecer o enfrentamento de vulnerabilidades no campo da saúde, da cultura, do esporte e do lazer. Entre as ações de promoção da saúde, poderão estar avaliações diagnósticas, entre elas a clínica, a nutricional, a oftalmológica, a auditiva e a relativa à higiene bucal, atualização e controle do calendário vacinal e das medidas de peso e de altura, e educação permanente em saúde, enfocando alimentação saudável, prevenção do tabagismo e do consumo de álcool e drogas, entre outras. As ações desenvolvidas no âmbito escolar em caráter permanente e sistemático, conforme a proposta, poderão integrar o currículo e ser contabilizadas para efeitos de composição da jornada escolar. Relatora do projeto, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destacou o caráter preventivo da política.
Saúde não é só a cura da doença, é a prevenção da doença. É isso que a gente está preocupado neste momento. Então, um projeto que a gente relatou, que vai garantir a integralidade ao processo de saúde, através do nosso Sistema Único de Saúde, para prevenir doenças, orientar os nossos estudantes.
A proposta que cria a Política Nacional de Saúde na escola ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Saúde.
O Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, alerta para a importância de seguir orientações pediátricas e supervisionar o ambiente doméstico para prevenir intoxicações acidentais. O congressista ressalta que 45% dos casos ocorrem por medicamentos e que, quando se trata de medicamentos líquidos, as crianças são as mais suscetíveis.
Dr. Zacarias Calil chama a atenção para a vulnerabilidade infantil, informando que em seu estado, entre 2023 e 2024, ocorreram 79 casos de intoxicação pediátrica. O deputado, médico de formação, reforça a importância dos cuidados e da vigilância constante de crianças, inclusive para prevenir casos de abusos infantis domésticos.
Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, apoia o projeto que equipara o aborto acima das 22 semanas ao crime de homicídio. O deputado reforça que é defensor da vida desde a concepção, conforme diz a Constituição.
Delegado Fábio Costa argumenta que, de acordo com a embriologia, o feto já possui viabilidade extrauterina a partir desse período, podendo sobreviver fora do útero. O parlamentar entende que o Congresso precisa enviar uma mensagem clara ao país sobre a proteção dos direitos dos nascituros.
Consumidor.
Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, apresentou o projeto para proibir rescisões unilaterais e punir abusos dos planos de saúde. Ele solicita a aprovação urgente da matéria para responder aos reajustes exorbitantes e garantir proteção a 50 milhões de usuários.
Ivan Valente acusa o parlamento de não agir para proteger os pacientes, especialmente os que necessitam de tratamentos longos. O deputado denuncia uma manobra parlamentar para criar um novo favorecimento às operadoras com a facilitação de ajustes informais nos contratos, violando ainda mais os direitos dos usuários.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, expressa preocupação com a qualidade na formação dos médicos do país. Ele afirma que um ensino ineficiente só gera prejuízos aos cofres públicos e que a sustentabilidade do SUS depende da melhoria dos cursos de medicina.
Dr. Luiz Ovando também critica a atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar pelas definições dos reajustes dos planos de saúde, pedindo que aplique valores justos tanto para os planos quanto para a população. Ele afirma que, muitas vezes, a culpa pelos constantes aumentos recai de forma injusta sobre as empresas do setor.
A comissão aprova projeto que busca reduzir preços de refeições em aeroportos. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou o projeto de lei que obriga os aeroportos brasileiros a praticar preços de refeições semelhantes aos de outras áreas da região metropolitana onde estão localizados. Segundo a proposta, a administração do aeroporto fica obrigada a barrar preços abusivos do serviço de alimentação. O relator do projeto, o deputado Neto Carleto, do PP da Bahia, ressalta que as empresas que administram os aeroportos precisam negociar com restaurantes e lanchonetes.
O papel das concessionárias é fiscalizar as empresas que estarão fornecendo alimentos nos aeroportos e acordar com elas os valores dos produtos alimentícios, para que não haja esse abuso nos preços.
A proposta que busca preços de refeições mais acessíveis nos aeroportos ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Economia.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, é contrário à medida provisória que restringe a compensação de créditos tributários do PIS e da COFINS. O deputado alega que a MP aumenta a carga tributária de setores estratégicos, resultando em preços mais altos para alimentos, bebidas, combustíveis e gás.
Coronel Assis aponta que a proposta torna os produtos brasileiros menos competitivos no mercado internacional, afetando o desenvolvimento nacional e o comércio exterior. Além disso, o deputado argumenta que a MP é inconstitucional e não preenche os requisitos de urgência e relevância exigidos para a sua edição.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, critica a proposta do governo que trata do aumento de impostos sobre exportações, chamada por ele de medida provisória do fim do mundo. O deputado também condena a ideia do executivo de importar arroz quando o Brasil é um dos grandes produtores do alimento e acusa a esquerda de criar uma narrativa negativa sobre o agronegócio brasileiro.
Além disso, Giovanni Cherini volta a criticar as políticas sanitárias adotadas durante a pandemia, como o uso de máscaras, vacinas e lockdowns. Segundo ele, tais medidas foram baseadas em mentiras para gerar medo na população.
Agricultura.
Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, diagnostica uma falta de ação do governo federal diante das consequências das secas e das chuvas que afetam os produtores brasileiros. Ele pede que o Executivo Federal dê andamento ao processo de renegociação das dívidas de custeio para o setor produtivo.
Beto Pereira argumenta que as atuais negociações não são suficientes, sendo necessário implementar uma nova securitização, com juros mais baixos e prazos mais longos. O parlamentar também critica a medida provisória que impede o uso de créditos de PIS e COFINS para o pagamento de imposto de renda dos produtores.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a inclusão na reforma tributária da alíquota zero para produtos derivados do leite. Ele demonstra preocupação com a concorrência desleal do leite importado da Argentina e do Uruguai e com a queda nos preços pagos pelo litro do produto no interior da Bahia.
Charles Fernandes divulga sua participação no evento O Grito da Cadeia Láctea, ocorrido na Câmara na semana passada. O parlamentar ressalta a importância de ouvir as demandas dos pequenos, médios e grandes produtores de leite durante a discussão da reforma tributária.
Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, é contra a importação de arroz porque considera que o Brasil já possui estoques suficientes para atender a demanda interna. Segundo o deputado, os 7 bilhões de reais destinados à compra do grão deveriam ser direcionados para um programa emergencial de reconstrução do Estado.
Afonso Rando reitera que a situação dos agricultores gaúchos ainda é crítica e pede que o governo ajude o setor agropecuário da região. Ele acredita que os recursos nacionais devem ser utilizados para fortalecer o mercado interno em vez de beneficiar produtores estrangeiros.
Marcon, do PT, ressalta a importância do auxílio governamental para diversos setores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O deputado lembra que muitos agricultores, por exemplo, perderam praticamente toda a sua produção com a tragédia.
Marcon também critica os colegas que se opõem às políticas do governo que visam reduzir os preços do arroz. Na visão do deputado, o valor do alimento ainda não caiu por interferências desnecessárias, o que tem prejudicado todos os consumidores do país.
Presidência.
Presidente Arthur Lira estreita laços com lideranças do Conselho de Representantes do Bahrein, equivalente à Câmara dos Deputados naquele país do Oriente Médio.
Vamos ouvir um resumo do encontro na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu a visita oficial do presidente do Conselho de Representantes do Bahrein, Ahmed bin Salman Al-Mussalam. Ele lidera uma delegação oficial que terá encontro com parlamentares brasileiros para reforçar as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. Lira recebeu Al-Mussalam para uma audiência no Salão Nobre da Câmara. Nesta quarta-feira, a Casa vai realizar sessão solene para comemorar os 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. O Bahrein é um arquipélago situado no Golfo Pérsico, vizinho do Catar e da Arábia Saudita. É um país de grande riqueza petrolífera e que mantém relações diplomáticas com o Brasil desde a década de 70. Mas apenas em 2021 foi inaugurada uma embaixada brasileira sediada no país. Oficialmente, o Bahrein é uma monarquia constitucional e possui um órgão bicameral composto por um conselho consultivo e um conselho dos representantes. Al-Mussalam tem um cargo equivalente ao do presidente da Câmara dos Deputados no Brasil. Em 2022, a Câmara aprovou a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein para promover a cooperação internacional entre parlamentares dos dois países. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Direitos Humanos.
Milton Dato, do PT de São Paulo, relata que durante visita ao Vale do Ribeira, esteve em diversas comunidades quilombolas, como André Lopes e Ivaporunduva. O parlamentar menciona a alegria dessas localidades com a reativação de programas sociais, especialmente de aquisição de alimentos.
Milton Dato também participou do Encontro Nacional de Fóruns dos Povos e Comunidades Tradicionais. O parlamentar informa que foi elaborado um documento que reivindica marcos legais para a regularização fundiária e ações em defesa da Mata Atlântica.
Votação.
O plenário da Câmara pode votar proposta apresentada pelo presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, alterando o regimento interno para aplicar medidas cautelares contra deputados que infringirem normas do Código de Ética e Decoro Parlamentar.
O projeto de resolução cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputados dos trabalhos das comissões. Pela proposta de Arthur Lira, caberá à mesa da casa adotar cautelarmente essas medidas, se entender que o parlamentar quebrou o decoro parlamentar, decisão que será submetida posteriormente ao Conselho de Ética.
Atualmente, pelo regimento interno da Câmara, um parlamentar só pode ser punido por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar após decisão do Conselho.
As punições previstas são censura verbal ou escrita, suspensão de prerrogativas regimentais por até 6 meses, suspensão do exercício do mandato por até 6 meses e perda de mandato.
Outro item da pauta de hoje é o programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover, projeto que volta do Senado com alterações. O texto traz incentivos para a indústria automobilística na produção de carros elétricos.
O projeto foi aprovado no Senado com a inclusão da taxação de produtos importados de até $50. Mas com algumas alterações que precisam ser analisadas pelos deputados, como a exclusão de incentivos à produção nacional de bicicletas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.